vereadores, vereadoras, assessores que ainda se encontram no café, para tomar seus assentos para que a gente inicie a nossa atividade hoje. Este é o nosso terceiro curso de formação de vereadores, realizado pelo mandato do deputado estadual Wanderlei Sirac. A gente recebe todos e todas com muito prazer, né, o convite feito por nós para participar desta atividade que nós julgamos de suma importância para todos nós, né, para cada um de vocês, para a cidade de vocês e para o nosso estado. Quero chamar para fazer parte da mesa o deputado estadual Wanderlei Sirac, que na verdade vai ser o mediador desse primeiro módulo. Wanderlei Sirac, deputado estadual pelo terceiro mandato. Por favor, Sirac. Chamamos o doutor Antônio Herman de Vasconcelos, e Benjamin, o nosso ministro do Superior Tribunal de Justiça, para ocupar a mesa. Ele é o nosso primeiro palestrante. Estamos começando rapidamente esta atividade, porque o doutor Herman, ele tem às 11 horas um voo, portanto ele tem que sair daqui às 10 horas impreterivelmente. Então ele vai fazer a sua fala, vai dar a sua contribuição para esse encontro, e aí ele pega o voo ainda hoje, né, para cumprir as suas atividades lá em Brasília. Passo a palavra para o deputado Wanderlei Sirac, que mediará esse primeiro módulo.
Bom dia a todas as pessoas, aos senhores vereadores, senhoras vereadoras. Para nós é uma honra recebê-los e recebê-las aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Já é o terceiro curso que nós realizamos gratuitamente, porque tudo realizado na Assembleia Legislativa tem que ser gratuito, né, para a formação de vereadores. Mas, na verdade, nós estamos falando de formação, não é no sentido que nós entendemos mais e vocês menos. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo é trocar experiências entre as diversas câmaras municipais do Estado de São Paulo, com a Assembleia Legislativa de São Paulo, ver o que nós podemos ajudar nessa função tão nobre. Todos os parlamentares, eu considero que os vereadores são os mais importantes, aqueles que estão mais próximos do povo. Vereador é o que vela pela cidade, né, que deve fiscalizar os atos do prefeito, que ajuda na organização das comunidades, no desenvolvimento de políticas públicas, também faz a legislação municipal e, portanto, tem um papel fundamental que talvez ainda as câmaras não descobriram. As câmaras ainda não descobriram. Eu fui vereador por 3 mandatos na cidade de Santo André, já fui presidente da Câmara, estou aqui no terceiro mandato como deputado estadual. E nós devemos sempre defender o parlamento, seja estadual, municipal ou nacional, mesmo que às vezes pode ter alguns desvios, como pode ter também no executivo, pode ter no judiciário, pode ter no Ministério Público, pode ter em qualquer instituição, mas as instituições são importantes para o sistema democrático, seja judiciário, executivo, legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas, o controle social feito pela própria sociedade, a participação popular. Então, para nós, tudo é fundamental. E aqui hoje nós temos vereadores de diversos partidos, tem vereadores do PT, né, eu sou do PT, sou filiado ao PT, tem vereadores do PSDB, tem vereadores do DEM, do PSB, do PV, do PR, de diversos partidos que se inscreveram. Então, hoje aqui não é uma atividade partidária, né? Embora só para a gente ter encontros dos vereadores de cada partido realiza os seus encontros, né? O PT mesmo tem encontro previsto com os vereadores, o PSDB, o DEM, assim por diante. Mas aqui o objetivo é trabalhar com todas as câmaras sobre o papel, a função tão importante, tão nobre dos vereadores. E aí nós convidamos alguns amigos ilustres, né, que estão aqui, vieram até pela nossa relação pessoal, e um deles é o Antônio Herman de Vasconcelos Benjamin, né, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, né, em Brasília, né, foi promotor público também, e hoje exerce essa função tão nobre lá no Superior Tribunal de Justiça, que é um dos tribunais, não existe hierarquia entre tribunais, né, não existe hierarquia entre tribunais, mas do ponto de vista de julgamento, sim. Então, tudo que é decidido pelos tribunais de justiça, as pessoas não concordam, ou pelos tribunais regionais federais, acabam finalizando lá no Tribunal de Justiça em Brasília. Então, hoje nós trouxemos o ministro Herman Benjamin, Antônio Herman de Vasconcelos Benjamin, mas lá, para efeitos do tribunal, é Herman Benjamin. Né? Então, é mestre em Direito pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, a especialidade fundamental do ministro, pelo que eu entendo, é direito ambiental, não sei se está correto aqui, mas é isso, e o consumidor, ex-procurador de justiça, ex-promotor de justiça em São Paulo, né, no estado de São Paulo. E o ministro, eu tenho uma relação próxima, em especial por ele se colocar como defensores das pessoas mais vulneráveis na sociedade. Foi assim como promotor e assim no seu modo de julgar lá no Superior Tribunal de Justiça. Então, sempre procurando defender o mínimo vital, numa linguagem mais jurídica, das pessoas vulneráveis, seja os consumidores, seja os deficientes, seja os idosos, os índios, e em especial aí os direitos difusos, né? O meio ambiente, né? Aí, onde todas as pessoas, independente da classe social, independente da condição de gênero, da condição orientação sexual, da condição racial, todos são atingidos pelas questões ambientais. Então eu vou passar a palavra, hoje o ministro, que nunca falta nas sessões, tem sessão lá no STJ, então o tempo é exíguo, né? Então eu vou passar a palavra para o ministro e depois acho que podemos abrir para algumas questões, mas ele tem que sair daqui às 10h30, é isso?
O plano era 10 horas, mas até umas 10h10 dá para sair.
Até umas 10h12. Então passo a palavra para o ministro Herman Benjamin e agradeço publicamente a sua presença aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Bem, bom dia a todos.
Presença de Vossa Excelência.
Eu agradeço muito o convite que a Assembleia Legislativa e o deputado Sirac me faz para estar hoje aqui com as senhoras e com os senhores. Eu acredito que o papel do vereador, sem desmerecer os outros parlamentares, aquele que está mais próximo do cidadão, isso significa dizer maiores dificuldades de atuação e concreta do mandato, mas ao mesmo tempo não é uma janela de oportunidade, um verdadeiro portão de oportunidades que esse parlamentar tem para ajudar a comunidade e ao mesmo tempo, no caso específico do meu tema, a implementação da probidade administrativa, da transparência e de tudo aquilo que interessa a um Estado republicano como é o nosso. Eu queria, deputado, se Vossa Excelência me permite, festejar esta iniciativa. Primeiro, porque Vossa Excelência consegue enxergar o seu mandato como algo que não é apenas de um partido, é um mandato de Estado. Ou seja, em vez de fazer um encontro de vereadores do PT, este encontro, este curso, é aberto a todos os vereadores. E aqui eu gostaria de mencionar um exemplo que para mim é muito caro, do vereador Alves, que está sentado lá atrás. Alves, levanta, por favor. Que é um querido amigo, não é do PT, e está hoje aqui participando desse curso, foi eleito no último pleito, com uma votação extraordinária, primeiro mandato, e muito interessado nos temas todos que tem a ver com a cidadania, com o ideal republicano e, de certa maneira, com os interesses dos vulneráveis. Mas também, deputado, eu queria festejar a Vossa Excelência pelo fato da escolha do tema. Porque muitas vezes o parlamentar, ele sabe, sente o cheiro de um problema na administração pública, mas não tem ideia precisa de como atuar. Então eu vejo esta terceira iniciativa não como um curso de capacitação em políticas públicas, porque sobre isto os parlamentares, sejam federais, estaduais ou municipais, são especialistas, mas em capacitação na utilização do arsenal legislativo que o país possui para a defesa do interesse público, para a defesa da sociedade e, no caso específico da lei da improbidade administrativa, para a defesa da moralidade administrativa. Terceiro, eu festejo este curso, porque pela primeira vez eu, em 26 anos de carreira, e eu sou um dos redatores da lei da improbidade administrativa, é a primeira vez que eu participo de um curso de capacitação que tem um perfil preventivo. Não nos interessa aqui explicar como se defender da lei da improbidade administrativa. Não é este o intuito de um curso como este. A grandeza deste curso é que nós estamos aqui para debater como o vereador, o parlamentar municipal, pode bem utilizar a lei da improbidade administrativa para a defesa dos seus constituintes. É isso. Então, esse caráter preventivo é extremamente importante e eu me sinto mais como cidadão, mas também como juiz, muito empolgado com esta iniciativa, esta possibilidade, por 30 minutos que seja, nós debatermos este tema que é tão importante para a cidadania. Quero também dizer que, agora já tratando do tema especificamente, que nós podemos enxergar a lei da improbidade administrativa em duas perspectivas que interessam diretamente às senhoras vereadoras e aos senhores vereadores. De um lado, a aplicação da lei da improbidade administrativa para atos e omissões do Poder Executivo Municipal. E segundo, aqui já uma experiência, digamos, um tanto quanto dolorosa, porque tem a ver com o próprio vereador, a aplicação da lei da improbidade administrativa em relação a atos praticados pelas câmaras municipais e pelos próprios vereadores. É comum se verificar em rincões desse país a ideia de que, bem, o prefeito talvez seja um alvo mais fácil da lei da improbidade administrativa, porque o ato do prefeito é individualizado. Mas os vereadores, como a decisão é coletiva, que isto estaria fora, ou estaria, de certa maneira, mais protegido da atuação da lei da improbidade administrativa. E eu trouxe dois ou três exemplos aqui para mostrar que não é bem assim. E por isso que nós encontramos parlamentares municipais em todo o país, que são extremamente bem intencionados, mas por conta de uma decisão coletiva, acabam sendo corresponsabilizados no âmbito da lei da improbidade administrativa. Então, o que eu pretendo fazer nesta rápida intervenção, em primeiro lugar, dar um panorama muito breve, muito sucinto, dos três dispositivos mais importantes da lei da improbidade administrativa. E pedir a cada um das senhoras e dos senhores que tenham esta lei, e ao mesmo tempo a lei da responsabilidade fiscal e a lei das licitações, essas três leis em cima da sua mesa. Juntamente com a Constituição Federal, essas vão ser as quatro, e a lei orgânica do município, as cinco ferramentas de trabalho principais do seu mandato. Evidentemente, aqueles que têm uma especialidade maior em saúde, vão ter sobre a mesa a legislação de saúde, os que têm uma inclinação maior para o trabalho com educação, o Alves, por exemplo, ou com o meio ambiente, a legislação do meio ambiente, a legislação de educação, mas, de uma maneira geral, como uma espécie de um remédio genérico ou de um apoio genérico para o mandato, está em cima da mesa a Constituição Federal, parlamentar municipal vai precisar dela. A lei da improbidade administrativa, a lei da responsabilidade fiscal, a lei orgânica do município e a lei das licitações. Com isto, já temos um arsenal de boa atuação, que vai permitir uma boa atuação do parlamentar municipal. No que tange especificamente à lei da improbidade administrativa, é uma lei complexa. Aliás, a lei da responsabilidade fiscal é extremamente complexa. A lei das licitações, muito complexa. Tanto é que os tribunais têm que se debruçar sobre estas leis com muita frequência. E nós divergimos entre nós mesmos. Às vezes, um painel de 10 juízes, 10 ministros, 3 pensam de uma forma, 4 de outra, 2 de outra maneira. O que mostra que a lei é complexa, mas ela não é. Essas leis não são leis de impossível compreensão, pelo menos nos pontos principais. E aqui eu quero mencionar os 3 dispositivos. E aí, hoje, chegando em casa, imprimam a lei e já marquem em amarelo esses 3 dispositivos, porque leiam esses 3 dispositivos. Não são longos. E, de imediato, aquilo vai servir de referência para atos praticados, ou às vezes não praticados, quando deveriam ser praticados pelas autoridades municipais, mas também estaduais e, por que não, federais. Porque é um equívoco imaginar que o parlamentar municipal, ele é fiscal apenas da municipalidade. Ele é o representante, muitas vezes, não apenas do seu pequeno distrito, numa grande cidade como São Paulo, de uma região, de um cantão de São Paulo ou de Santo André, mas ele é representante da comunidade de São Paulo como um todo, do país como um todo. E pode ser uma intervenção desse parlamentar municipal, uma representação ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Estado, que vai fazer, ou uma ação popular, que vai fazer com que uma questão que aparentemente interessava somente a Santo André venha a ser levada ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, repercutindo no país como um todo. Esta é a grandeza de ser vereador e de utilizar o mandato com esta dimensão que a Constituição lhe permite. Quais são os 3 dispositivos, então, da Lei da Improbidade Administrativa? O primeiro, e eles estão em ordem, o primeiro é o artigo 9º, que tem por título dos atos, artigo 9º. Ah, o número da lei. Número da improbidade administrativa. Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Atenção, para aqueles que não são da área do direito, os senhores hoje e as senhoras não precisam ter lei nenhuma comprada em cima de sua mesa. Ponham, vão no Google, ponham lei, eu agradeço a sua pergunta porque me permite dar essa informação. Ponham o nome da lei, Lei da Improbidade Administrativa, às vezes não tem o nome completo. Responsabilidade fiscal. E vai vir, possivelmente, na primeira chamada, o número da lei e o site do Palácio do Planalto. Porque o maior é, todas as leis estão hoje neste site, atualizadíssimas. Enquanto que livros de normas e de leis que nós compramos numa livraria pode estar desatualizado. E vai a vereadora fazer o seu discurso e o outro vereador diz, mas Vossa Excelência está trazendo um dispositivo revogado. Humilhou. Acabou com o discurso que poderia ter grande conteúdo, mas que fez uma referência equivocada a um dispositivo de lei revogado. Então, não se preocupe em comprar lei nenhuma. Isto entra no Google e lá no cantinho ponha o nome da lei e vai aparecer. Tenho certeza, entre os 10 primeiros sites puxados, vai aparecer o do Palácio do Planalto, e é este que deve implicar, e a lei está inteirinha lá, inclusive com links para outras leis. Não é? Então, é realmente um arsenal extraordinário que pode ser utilizado pelo parlamentar municipal. Então, eu dizia que o primeiro dispositivo desses três, que são, a meu juízo, os mais importantes, são aqueles que caracterizam os atos de improbidade administrativa. É o 9, que tem o seguinte título: dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. O título de estudo. Este é o caso do ladrão. Roubou, para usar uma expressão tecnicamente imprópria, porque não é, se apropriou indevidamente do patrimônio público e incorporou ao seu próprio patrimônio. Nestes casos, a prova é mais difícil, porque há necessidade de prova de que houve um enriquecimento ilícito. E eu só leio o caput, quer dizer, a cabeça desse artigo, e não os incisos que caracterizam as várias modalidades de ato de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Aspas, a cabeça do artigo. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito a oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, cargo, funcionário público, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei e, notadamente, aí vem as hipóteses de atos de improbidade administrativa desta natureza. Algo que talvez seja interessante mencionar antes de continuar com os outros dois artigos é que nós falamos em atos de improbidade administrativa e a ideia que passa é de que réu vai ser apenas o administrador público. Mas não, pode ser o juiz, pode ser o membro do Ministério Público, existem membros do Ministério Público que estão sendo processados por improbidade administrativa em todo o país. Exceção da exceção, mas existe. Existem juízes e, principalmente, existem particulares. Então, a lei, ou na lei, a expressão improbidade administrativa é muito mais ampla. Porque uma ação como esta, muitas vezes, vai ter como destinatário principal, não é nem o administrador público que já deixou o cargo, que vai ser réu. Correu, mas será a empresa que burlou juntamente com este mau administrador uma licitação, ou então o servidor que já está na iniciativa privada, era cargo em comissão e que continua corresponsável por esses atos praticados. Então, lembrem disso, a lei não se aplica apenas aos administradores públicos. Ela se aplica aos juízes, aos membros do Ministério Público, aos parlamentares e também às pessoas físicas e jurídicas privadas. Por isso, vez ou outra, aliás, com muita frequência, se ouve ou se lê na imprensa que a empresa tal está sendo processada por improbidade administrativa. Por quê? Porque a atuação dela ocorreu, a atuação ilícita, no âmbito daquilo que é regrado pela lei da improbidade administrativa. Repetindo, artigo 9º, o título dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Artigo 10, dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Viram alguma distinção? Primeiro, o 9º. Dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Segundo, no 10, dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Alguma diferença aqui? Existe uma diferença. No primeiro caso, atos de improbidade, artigo 9º, atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, há um enriquecimento do próprio réu, do próprio administrador. No artigo 10, isto não é necessário. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, mesmo que o administrador não, para usar uma expressão vulgar, não embolse nada financeiramente. Vamos dar alguns exemplos deste artigo 10, porque já não é tão simples como o anterior. No inciso 6º, por exemplo, realizar a operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. O administrador fez isso, ou o presidente da Câmara Municipal, atuou desta forma, não recebeu nenhum benefício financeiro direto e praticou um ato de improbidade administrativa porque causou um dano ao erário. Outro exemplo, inciso 7º. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Uma promoção irregular de um funcionário. A inversão da ordem de um concurso. Pegando alguém que estava lá atrás, embora isso também se encaixe no artigo 11. Mais dois exemplos, e são até mais claros. 8. Frustrar a licitude do processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Extremamente comum. Grandes casos nesse país. E pequenos casos também. E o último. Há vários, são 15. 9º, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Dois casos do STJ que eu trouxe aqui de vereadores, acho que talvez seja o caso de mencionar agora, porque talvez não tenha tempo depois, cuidam exatamente desta modalidade. Um do município de Guaíra. Recebimento de valores a maior em seus subsídios. O risco não é ter que pagar com juros e correção monetária. O risco é ter as sanções da lei da improbidade administrativa, perda do mandato, ineligibilidade por vários anos, multa civil, proibição de contratar com o poder público. Essas são as sanções. Devolver, quantas e quantas vezes, na minha atividade, à época, como Ministério Público, vi o administrador que queria devolver e devolvia em dobro. Milhões de reais. Não pode. Devolve, no máximo vai receber uma atenção, isso vai se ver como uma circunstância mitigadora no sancionamento. Então, o problema da lei da improbidade administrativa não é ter que devolver. São as sanções aplicáveis e elas são necessárias. Infelizmente, no nosso país, elas são necessárias. E, por fim, o terceiro caso, e este é o mais difícil de todos, é o artigo 11, cujo título é dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Aqueles princípios que estão no artigo 37 da Constituição Federal. Um artigo que todo vereador tem que saber de cor. Porque vai poder usar em qualquer discurso que fizer. Onde estão os princípios da administração pública, os princípios da moralidade administrativa, transparência. Isso se aplica a tudo na administração pública, municipal, estadual e federal. E aí, exemplos. O que diz desse artigo 11? O que diz a cabeça desse artigo? Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E, notadamente, aí vem os vários incisos. 1. Praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Revelar atos ou circunstâncias de que tem ciência ou em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Frustrar a licitude de concurso público. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Por que que este é o mais difícil? Porque ele, ao contrário dos outros, na cabeça é extremamente genérico e só tem 7 incisos, enquanto que o artigo 10, por exemplo, tem 15. Ou seja, é mais detalhado. Então, é muito importante ler esses dispositivos. Não são tão complexos. A lei pode ser complexa, mas esses dispositivos não são complexos. Uma leitura de final de semana vai, em uma hora, se ler essa lei como um todo, e especialmente esses 3 dispositivos. Repetindo, os artigos 9, 10 e 11. Passemos agora a alguns casos que eu trouxe da jurisprudência. Porque uma coisa é a lei no papel, outra coisa é a lei na sua prática. Os exemplos mais comuns que nós temos no Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis a prefeitos, são: 1. Concursos públicos ou contratação irregular de funcionários. Nós ainda estamos julgando alguns casos até antigos. Mas a tendência no nosso país, por conta da lei da improbidade administrativa, é que esses casos referentes a contratações irregulares desapareçam. Só isso já bastaria para nós festejarmos a lei de improbidade administrativa. Eu tenho 51 anos.
Não parece.
Não parece. Muito obrigado. Com este elogio, pode me convidar várias outras vezes que eu retornarei. Os senhores também. Na cidade mais remota, mais distante que houver aqui, pode me convidar, faça uns 3 elogios como esse que eu retornarei. Eu irei. Mas eu dizia, eu tenho 51 anos e cresci, me formei, fiz concurso para o Ministério Público de São Paulo e vendo barbaridades sendo praticadas na contratação de servidores públicos. Não, daqui a pouco nós vamos ter umas 2, 3 perguntas. Isso quer dizer que, se não fosse esta lei, nós aí estaríamos vivendo esta mesma situação. Então, aqueles que criticam a lei da improbidade administrativa, lembrem desses fatos que seriam banais, corriqueiros, normais, se não fosse a lei da improbidade administrativa. O outro, então, como eu dizia, primeiro grupo de casos da casuística do Superior Tribunal de Justiça, contratações. Segundo, licitações. Quer dizer, contratações de servidores. Segundo, contratos públicos. Licitações. Terceiro, publicidade de atos da própria administração. Também cada vez em número menor. Aí nós temos os principais casos. E aí uma outra, eu poderia listar vários outros pequenos guetos de casuística, mas deixamos para uma próxima oportunidade. Há um caso
por exemplo, da relatoria do ministro Luiz Fux, de Minas Gerais, sobre licitação. Neste caso, com condenação, estou julgado de recente, de 20 de 11 de 2008, de prefeito. Há um outro, são dezenas, há um outro em relação, eu trouxe um meu de publicidade de Rondônia, quer dizer, meu, não que eu tenha praticado, mas da minha relatoria. Despesas de contratação de advogado, o município que tem corpo de advogados e o prefeito contrata imediatamente após a sua eleição o advogado que foi o seu advogado eleitoral, aí o contribuinte pagando por isso durante 4 anos, ou então o administrador que contrata o advogado para defender-lhe uma ação de improbidade administrativa, e não são os advogados do próprio município que fazem isso. E o último, que me pareceu interessante, a utilização de veículo escolar para evento particular. Há muitíssimos casos de utilização de bens públicos para fins privados. Então, é importante ter esta consciência de que esses atos podem ter repercussão no plano judicial. Quanto aos vereadores, eu fiz o levantamento de alguns casos. Do município de Guaíra, recebimento de valores a maior em seus subsídios. A Câmara Municipal de Guaíra, em 1993, ampliou os subsídios de maneira ilegal. Uma outra ação civil pública por pagamento por sessões extraordinárias que não se justificavam. Irregularidades nas convocações de sessões tidas como extraordinárias, quando em verdade não tinham tal natureza. Os que tiverem curiosidade, este é o recurso especial 985-453-RJ, relatoria do ministro Francisco Falcão, e aqui basta entrar no Google também, que vai sair o texto inteiro. O outro, que é daqui de São Paulo, salvo engano, deixa eu ver, não, é de Goiás, em que o vereador, diretor administrativo de Câmara Municipal e diversos assessores foram processados por improbidade administrativa na contratação de funcionários públicos, além do permitido para gabinete, com divisão e repasse da remuneração percebida pelos, aspas, funcionários e outros particulares, assessores informais, sem vínculo com a administração. Os que tiverem curiosidade, é o RESP, Recurso Especial 713-537 de Goiás, relatoria do ministro Luiz Fux. E, finalmente, um outro que eu trago também de vereadores, que me parece que é subsídio também, é do Estado do Paraná, 664-856 do Paraná, realmente. E o derradeiro, este é de São Paulo, é o Recurso Especial 514-820, que tratou de contratação de servidores públicos sem concurso por presidente de Câmara de Vereadores. Então, como os senhores podem ver, é uma lei que é fundamental para o exercício da cidadania e para um modelo de Estado baseado na res pública ou na defesa da res pública, e vem sendo aplicada pelos tribunais brasileiros de uma forma equilibrada, mas firme. E, portanto, mais uma vez, parabéns ao deputado Wanderlei Sirac e à Assembleia Legislativa pela organização deste evento, não só pela inclusão do meu tema, mas também por convidar dois dos maiores juristas do direito público brasileiro, que vão falar na parte da tarde, que é o doutor Vidal Serrano e o doutor Tarcísio Teixeira, que são conhecidos nacionalmente. Então, pela iniciativa e também pela escolha dos juristas que aqui vieram a falar, parabéns à Assembleia Legislativa de São Paulo, parabéns aos senhores e parabéns ao deputado estadual Wanderlei Sirac. Muito obrigado.
Agora umas duas perguntas.
Bom, então, o tempo é exíguo, mas eu não podia prescindir do ministro. Então, só pode abrir para duas questões. E você já pode fazer uma aqui, dentro do tema, evidentemente. Porque tem outras questões, eu mesmo vou... Essa parte mais política eu vou falar depois, tá bom?
Fale mais alto, por favor, para que os colegas atrás possam ouvir. Olha, esta é uma questão que eu imagino que deve estar judicializada, não está? Está no... Há processo. Então, eu não posso me manifestar. Mas, em termos gerais, sem me referir especificamente a este caso, acho que o administrador deve ter a máxima cautela e deve ter todos os fundamentos legítimos do mundo para recontratar alguém que foi demitido por justa causa e a bem do serviço público. Não estou me referindo a este caso concreto, mas em geral.
Tem uma questão aqui com relação à contratação. Isso aqui é importante. Com relação à contratação do escritório jurídico por entes da administração direta. Questiona se é lícita a contratação de escritório de advocacia por notória especialização ou inexigibilidade, né, para defesa dos atos dos gestores junto ao Tribunal de Contas. Quer dizer, a autarquia contratar alguém para defesa particular no Tribunal de Contas.
Aqui eu também vou responder em termos genéricos. Esta dificuldade de ser juiz. Se fosse do Ministério Público, que eu já dizia qual era a orientação jurisprudencial e depois dava a minha opinião pessoal. Quais são as cautelas? Em tese, é possível, desde que tomadas as seguintes cautelas, dentre outras. Primeiro, não pode ser contratação no atacado para defender o município perante, em todos os casos do Ministério Público, os inquéritos civis, ou então no Tribunal de Contas. Segundo, há que se verificar se o município não tem um quadro de advogados próprios. E terceiro, esta contratação tem que observar a mais rigorosa especialização. Existem casos de advogados que são especializados em direito eleitoral e que são contratados para acompanhar inquérito civil no Ministério Público. Onde está a notória especialização? Naquilo que está sendo acompanhado. Então, com estas cautelas, em tese é possível, mas sempre se abre a possibilidade de um questionamento, seja pelo Ministério Público ou até mesmo via ação popular.
Bom, agora, fala cá.
Não, aí nós temos...
A defesa da instituição, a defesa do...
Desculpe, eu pensei que era para fazer o acompanhamento em nome do município, não é? Se é em nome
do próprio administrador, existe jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais de justiça e federais, regionais federais, acerca das dificuldades desse tipo de contratação. Então, eu recomendo que veja, faça um levantamento desta jurisprudência e vai ver que aí as dificuldades são muito maiores, porque se há um corpo de advogados da prefeitura, ou no Estado, ou na União, neste caso são eles que devem fazer a defesa do administrador enquanto administrador. Se o administrador resolve contratar um advogado, contrate as suas despesas.
Bom, senhor.
E aí eu vou ter que ir embora.
Tá. Muito bem.
Aqui, nós... O senhor estava quando nós começamos hoje pela manhã? Eu volto para aqueles... ao que eu disse no início da nossa conversa, de que muitas vezes nós imaginamos que o vereador, o deputado estadual ou federal, pelo fato de tomar decisões colegiadas, ele não será ou não pode... em absoluto, ser questionado judicialmente pela decisão ser colegiada. Mas pode. E há casos de ações civis públicas, eu não tenho de cabeça aqui, mas conheço casos de ações civis públicas em que os vereadores que votaram favoravelmente a um projeto claramente ilegal e inconstitucional acabam tendo que responder judicialmente. Então, nesses casos, é muito importante fazer uma declaração de voto. Faça uma declaração de voto por escrito, se manifestando de forma veemente sobre isso daí. Deixem registrado. Isso se aplica também aos conselhos, e não apenas câmaras municipais. Por exemplo, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, não é porque a decisão é coletiva que ela está imune às determinações da Constituição, das leis, especialmente da Lei da Improbidade Administrativa. Eu lamento, eu vou ter que sair, meu voo é às 11 horas, eu tenho sessão às 2, nunca faltei uma sessão no Superior Tribunal de Justiça, mas não podia me furtar a oportunidade de estar hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo, com vereadores de todos os partidos, de todas as regiões desse estado que me adotou. Eu sou paraibano de nascimento, mas tenho no meu gabinete, além da bandeira da Paraíba, a bandeira de São Paulo. A grandeza de São Paulo é esta, que abriu seus braços para aqueles que vêm de todo o país. E com base naquilo que a nossa Constituição mais valoriza, que é o mérito. Se tiver mérito, vencerá em São Paulo. E daí a minha admiração profunda por esse Estado e pelo seu povo. Agradeço muitíssimo, estou sempre à disposição para essas iniciativas que visam um conhecimento maior da Constituição, das leis, especialmente uma defesa mais incisiva, mas com conhecimento de causa da Constituição e das leis do nosso país. Parabéns aos senhores todos, boa sorte no seu trabalho e contem sempre comigo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Denis. Só para o ministro Herman Benjamin, na verdade, aguçou as questões, mas à tarde, na parte da tarde, o doutor o Tarcísio e também o doutor Vidal Serrano, também são professores, eles poderão responder questões que seriam formuladas ao ministro, né? Então, eles estão à altura.
E ambos conhecem em profundidade a lei da improbidade administrativa, especialmente o doutor Tarcísio, que trabalha com a lei da improbidade administrativa. E o doutor Vidal Serrano, que conhece o direito constitucional como ninguém no nosso país. Portanto, os senhores à tarde terão aí algumas horas extremamente produtivas nesse sentido de melhor conhecer a Constituição e as leis e exercer um melhor mandato. Obrigado.
Então, eu agradeço aqui a presença do ministro. Inclusive, ele não poderia ter vindo hoje. Eu agradeço até pela estima pessoal, de amizade, ministro, eu sei que o senhor tem...
O deputado esqueceu de dizer que eu fui promotor em Santo André. Daí o carinho enorme que eu tenho por ele, a admiração que eu tenho pelo trabalho extraordinário que ele faz como parlamentar, mas como vereador também. Foi um dos vereadores mais ativos que eu já conheci na minha vida profissional. E trouxe isso para a Assembleia Legislativa. Mas por trás do deputado de um determinado partido, eu vejo um deputado que tem um mandato comprometido com o povo e com todos aqueles outros parlamentares, de qualquer partido que seja, que tem o mesmo intuito e a mesma intenção. Parabéns, deputado.
Obrigado, ministro. Agora nós vamos convidar, falou o ministro, né, aguçou um pouco, de fato o ministro não poderia ter vindo hoje, né, quinta-feira tem sessão lá no STJ em Brasília, então nós falamos do parlamento, então nós vamos, convidamos também o ex-prefeito, né, que nós temos que ter todos os lados, né, o direito inclusive tem o lado dos vereadores, do deputado, do governador, do senador, do presidente. Então, nós convidamos um ex-prefeito, que foi prefeito em Araraquara, né, foi duas vezes vereador também, ele é presidente hoje do Partido dos Trabalhadores, é no âmbito do Estado de São Paulo, que é o Edinho. Então, o Edinho, na verdade, viria para a abertura, mas nós invertemos. Então, falar um pouco dessa experiência, porque nós falamos, o ministro colocou aqui sobre a... sobre a lei da improbidade administrativa... Então, é uma lei em defesa da sociedade, mas, entretanto, também tem um sofrimento daqueles que exercem cargos no Executivo. E, então, o Edinho, ele é presidente do PT, ele é sociólogo, foi vereador, foi prefeito na cidade em Araraquara, né, no interior de São Paulo. Então, tem toda uma experiência também. Vamos falar sobre as dificuldades... né? Já que os vereadores fiscalizam o prefeito, mas o prefeito também tem diversos tipos de fiscalização. Tem a fiscalização que é, de fato, para defender o interesse da sociedade, e tem aquela que também é a perseguição, né? Às vezes, né? Não é esse o nosso intuito, né? O nosso objetivo é fazer a fiscalização, não é perseguir ninguém, nem prefeito, nem governador, nem presidente, não é nada disso. É fiscalizar no sentido de defender o interesse público. Então, Edinho, acho que foi passado para você, né, todas as pessoas que estarão aqui. Eu e você, vamos dizer assim, nós estamos mais na parte política do evento. Então, aqui tem vereadores que são do PT, tem do PSDB, tem do DEM, tem do PSC, tem do PV, tem do PSB. Então, é um evento hoje, eu tinha dito que tem os encontros, que nós, cada partido faz, nós temos o nosso. No PT, mas daí é chamado pelo diretório, os respectivos diretórios. Hoje é uma troca de experiência. Embora nós colocamos um curso de formação, mas a nossa intenção é mais que tenha troca de experiência, inclusive entre as câmaras municipais, que melhora a relação aí com a Assembleia Legislativa, né, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Como foi dito pelo ministro, o vereador, Ele não representa só o município. Naquela localidade, ele é um representante da sociedade. Pode ser questões federais, municipais ou estaduais, né? Especialmente municipais. Então, com a palavra, o Edinho. Professor Edinho Silva.
Muito bom dia a todos e todas. Quero aqui, primeiramente, dar os parabéns ao CIRAC pela iniciativa. O CIRAC, que é o nosso deputado, que nós temos muito orgulho, e falo aqui agora, peço licença para falar enquanto presidente estadual do PT, nós temos um orgulho imenso de termos o deputado Wanderlei CIRAC sendo membro atuante da nossa bancada. Então, hoje, esse evento aqui é mais uma demonstração do comprometimento do CIRAC com a construção de uma sociedade mais forte, de uma sociedade mais igualitária, sociedade mais justa, e onde ele, com esse evento, valoriza efetivamente a base orgânica da política brasileira, no nosso caso, o Estado de São Paulo, que é um espaço para dialogar com os nossos vereadores. Então, parabéns, CIRAC, pela iniciativa. Eu quero dizer a vocês que eu não deixaria de estar aqui de forma alguma pelo convite, agradeço muito o convite, mas o CIRAC já sabe, eu tenho um voo meio-dia também para Brasília, que eu tenho um compromisso. Então, eu vou fazer uma fala aqui, gostaria, inclusive, de ter a oportunidade de fazer uma fala mais tranquila, com mais tempo, mas, enfim, não foi possível, até porque o nosso ministro tinha um voo antes de mim. Então, pela ordem de prioridade de voos, eu acabei invertendo com ele. Mas eu quero dizer a vocês, rapidamente, de alguma forma, contribuir com esse evento, e que o CIRAC possa repetir esse evento, talvez outras vezes durante o ano, e fazer meio que um ciclo, né, de democratização das informações com os nossos vereadores. Dizer a vocês que, e eu digo isso em todo lugar que eu vou, porque eu fui vereador por 2 mandatos, fui prefeito por 2 mandatos. E me elegi prefeito saindo da Câmara Municipal, né? Foi um vereador que se elegeu prefeito. Eu digo que a minha maior escola para me eleger prefeito da minha cidade, que é Araraquara, foi ter sido vereador. Não tem escola melhor para você conhecer uma cidade, né, conhecer os problemas da cidade, as soluções dos problemas da cidade, do que a Câmara Municipal. Porque o vereador, e não tem jeito de não ser assim, ele é o primeiro contato com a sociedade. Porque às vezes o cidadão ele vai até a prefeitura para falar com os secretários, para falar com o próprio prefeito. Mas evidentemente que em um município, e eu falo aqui muito mais um município de médio para grande porte, um município menor ainda o contato com o prefeito é mais direto. Mas acaba sendo que os problemas chegam primeiro nos vereadores. Chegam primeiro nos vereadores e o vereador ele tem que efetivamente, né, acolher a demanda. Então o vereador, por essa dinâmica, ele acaba tendo contato mais direto com a sociedade. Portanto, ele acaba conhecendo, muitas vezes, de forma detalhada os problemas do município. Né? Isso, no meu caso, né, acabou fazendo com que eu fosse para uma disputa eleitoral. Isso fez diferença, tendo um conhecimento da cidade que nenhum outro candidato tinha. Quando eu fui disputar a eleição para prefeito, eu discutia problemas de cada bairro da cidade de tal forma que os outros candidatos não conseguiam. Eu falava do problema da rua, falava o nome da rua que não tinha asfalto, falava o problema, o nome da escola que tinha falta de vagas, falava, né, o problema, faltava médico, e falava o posto de saúde, quais os bairros, enfim, isso deu um conhecimento muito grande. Então, a minha maior escola na política foi a Câmara Municipal. E eu fui vereador de oposição por 8 anos. E depois fui prefeito, evidentemente, do outro lado, por mais 8 anos. O que eu digo para vocês é que a pior coisa que existe é ser vereador de oposição. Não é de situação. E não estou dizendo porque a gente vive a pão e água, não. Vereador de oposição. Não é nesse sentido. Eu digo porque a arte de construir a oposição, ela é extremamente difícil. Porque o vereador de oposição, ele tem que, evidentemente, porque ele representa um outro projeto, ele tem que questionar os projetos do prefeito, porque são projetos diferentes, mas não pode ser um questionamento de tal forma que ele se distancie da sociedade. Que você pinte a cidade de um jeito que o povo fala assim, ué, essa cidade não é que eu moro. Então você tem que demonstrar que você representa um outro projeto, mas que, evidente, isso não pode te levar para o isolamento, não na Câmara. Eu digo para vocês que eu fui 8 anos completamente isolado dentro da Câmara. Isolamento na Câmara não é problema, o problema é isolamento na sociedade. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu me lembro de algumas passagens que os vereadores, como eu fui por 2 anos numa Câmara de 21, a nossa bancada era de 2. E no segundo mandato, nós perdemos 1, então eu fiquei sozinho. E os vereadores falam assim, não, mas... porque eu fiz alguns questionamentos da postura da Câmara, aí toda vez que eu ia para a tribuna, o plenário inteiro se retirava. Então eu falava, não tinha plenário para eu falar, porque todo mundo só não se retirava o presidente, porque não tinha jeito. Então era um boicote, porque eu tinha questionado, que eu tinha pedido a abertura de uma sindicância para investigar umas compras que a Câmara havia feito. Então, quando você vai para investigação intracorpos, é pior ainda, porque aí o espírito de corpo é terrível. Né? Eu dizia assim, olha, não tenho problema de eu ficar isolado aqui, mas eu não estou isolado, era fora, ainda dizia para os vereadores. Então, a arte de construir a oposição, o vereador de oposição, é muito difícil. O bom é ser vereador de situação, porque aí você só defende projeto e ainda o prefeito te atende, é o melhor dos mundos. Né? O difícil é ser vereador de oposição. Eu acho que é uma arte. Porque você não pode ser o vereador que, como eu já disse, que você desenha tantos problemas na cidade que o eleitor diz assim, olha, nessa cidade não é a que existe. E você também não pode deixar de defender aquilo que você acredita. Então, você tem que achar esse ponto de equilíbrio. E aí que é importante a relação com a sociedade. Então, eu penso que eu sempre acreditei que a atividade de vereador ela tem 2 pilares fundamentais. Primeiro, é a arte de legislar. Esse é um pilar. E o segundo é a organização social. Se o vereador der conta de se construir nesses 2 pilares, não tenha dúvida que ele vai ser um belo parlamentar. Né? Ele ser bom, dominar regimento interno, dominar a lei orgânica, saber formular requerimento, saber fiscalizar. Né? Essa é uma atividade que o vereador não pode abrir mão dela. E a segunda é a organização social. Então, ele é um bom parlamentar na arte do parlamento, mas ele também tem lastro na sociedade. Ele tem organização social, ele está em contato com a sociedade, ele participa efetivamente da vida da sociedade. Esses são, na minha avaliação, na minha experiência de vereador, eram os 2 grandes pilares. Então, tudo na vida a gente tem que passar por um planejamento, e mandato também tem que ser planejado. O vereador pode falar de problemas nos bairros todos. Estou falando em cidade, volto a dizer, de médio para grande porte. Porque cidade pequena, isso é mais fácil de ser feito. Mas o vereador tem que saber estabelecer prioridade. Porque você não pode do ponto de vista da organização social, você não pode, olha, a cidade tem 52 bairros, teu mandato não vai ter intervenção em 52 bairros. Ele pode dialogar problemas gerais da cidade, mas você tem que escolher quais aquelas regiões que efetivamente você vai ter raiz, você vai ter base organizada, que ali é a tua base social. Isso é fundamental. E o planejamento. Tudo bem, você fiscaliza o prefeito em tudo, mas quais as áreas que você vai ser a autoridade no município para falar? Você vai se tornar uma autoridade para falar. É saúde? É educação? É meio ambiente? É esporte? É cultura? Quando aquele assunto for pautado, você é a autoridade na área para falar. Então, estou dizendo isso porque, principalmente vereador de primeiro mandato, aqui deve ter vereador de alguns mandatos, mas tem vereador de primeiro mandato. A tendência é o vereador querer abraçar a cidade inteira, né? Falar de tudo, organizar a cidade inteira. E aí tende a ter um mandato disperso. Tende a ter um mandato disperso. E mandato disperso, porque eu já vi parlamentares brilhantes não se reelegerem. Porque muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente fala na Câmara, a cidade inteira está sintonizada. E não é verdade. O cidadão comum, ele só foca, a vida dele só se volta integralmente para a política no processo eleitoral. O cidadão comum, muitas vezes, você se mata na tribuna da Câmara e 20 pessoas numa cidade de 200 mil vão saber do que você tratou. Às vezes, 100 pessoas numa cidade de 600 mil. Porque a gente tende a achar que o centro da cidade vira a Câmara. E não é verdade. Não é verdade. O centro da cidade não é a Câmara Municipal. O centro da cidade é o emprego, é o trabalho. A creche tem que funcionar para a mãe poder trabalhar. A saúde tem que funcionar quando o cidadão fica doente. Esse é o centro da cidade. Então, é evidente que isso exige do vereador um planejamento. O vereador tem que ter uma forma de comunicação com a sociedade. A gente fala, mas eu quero no jornal. Não, pode ser uma folhinha. Mas que a cada 30, 60, 90 dias, você preste contas com a cidade. Ou faça... Tem a ideia de audiência de prestação de contas, mas sempre vai à vanguarda da sociedade também. Um veículo de comunicação do mandato que chegue até o conjunto da cidade é importante. Porque às vezes o cidadão não lê, mas ele vê que você mandou para ele uma prestação de contas. Ele já se sente valorizado. Ele não vai ler uma matéria que está lá. Olha, não, mas lembrou de mim. Lembrou de mim. Então, eu penso que mandato também tem que ter um planejamento, como tudo na vida. Né? Prefeito tem que planejar mandato, deputado tem que planejar mandato, e vereador também tem que planejar mandato. Quais as regiões que eu vou atuar quando a cidade é grande? Quais as áreas que eu vou me aperfeiçoar? E vereador dentro da Câmara, se não dominar regimento interno e se não saber decorar alguns artigos da lei orgânica para se virar no plenário, não é respeitado em plenário. Não é respeitado em plenário. Quando você interpela a mesa que ela está atropelando o regimento, pode até continuar atropelando. Mas eles sabem que você está dominando a arte parlamentar, a arte de legislador. Eu vou falar rapidamente aqui, eu falei muito dessa dificuldade de vereador de oposição, que eu acho que é muito difícil. Porque às vezes a gente acha que criticar é a arte mais fácil. Não é. Porque criticar você tem que achar aquilo que a sociedade entenda a sua crítica e não acha que você está exagerando também na crítica. Que você encontre a média de compreensão da sociedade sem abrir mão das suas posições. Isso é uma arte. Tem que exercitar muito. O vereador de situação, que eu nunca fui... mas o vereador de situação, evidente, é mais fácil você defender ações. Por que que a prefeitura é sempre mais forte que a Câmara dentro da cidade? Porque a prefeitura executa. A Câmara pede. Desde a Constituição de 88, o vereador não pode mais elaborar projeto de lei que gere despesa. Então o vereador sempre pede. E a Câmara, né, o vereador pede, a Câmara, portanto, ela reivindica e o Executivo executa. Por isso que o Executivo é sempre mais forte. Num sistema parlamentarista, o parlamento vira o centro. No nosso, que é presidencialista, o Executivo vira o centro. Então, nós temos que entender isso, porque o vereador de situação, se ele não tiver um trabalho forte na sociedade, ele tende a desaparecer. Ele tende a desaparecer. Entendeu? Se ele não tiver um vínculo, porque como ele vai estar alinhado com o prefeito, portanto, ele não vai ter uma visibilidade na crítica, né, no questionamento, na denúncia, que também é uma coisa complicada, porque eu penso que, isso eu tomei tomar muito cuidado na Câmara, se você denunciar, esteja com toda a sua denúncia completamente respaldada. Porque se você denunciar uma vez sem respaldo, a segunda vez a sociedade não te ouve mais. A segunda vez a sociedade não te ouve mais. Então o vereador de situação, ele sempre fica na sombra do governo. Como que ele sobrevive? Se ele tiver muita organização social. Lógico, defender o governo, se o governo está alinhado com aquilo que ele pensa, ele defende. Porque ele defende o projeto. Mas ele tem que ter muita organização social. Se ele não tiver, ele tende a desaparecer e muitas vezes perde o mandato. Porque ele tem que estar organizando a sociedade o tempo todo e como ele é a situação, e o prefeito tem que estar encaminhando as demandas dele. Esse é o preço de ser situação, né? Porque você não bate, você não vai aparecer muitas vezes na imprensa questionando, criando fatos ou factoides. Então, você vai ficar na sombra da prefeitura. E aí, para você ficar na sombra da prefeitura, evidente que você tende o teu mandato a perder muita visibilidade, se você não tiver muita organização social. E também se você não for autoridade em alguns temas. Volto a dizer, essa característica é fundamental para o vereador. O prefeito manda um projeto sobre educação para a Câmara, você vai defender o projeto, mas você vai lá defender com muita consistência, porque você domina aquele assunto. O prefeito manda um projeto de meio ambiente, você vai até defender a favor, mas você vai defender de forma diferenciada, porque aquele assunto você domina. Então, a situação, enfim, um pouco as características do vereador de situação. Aí, vou falar, para ir concluindo com vocês, um pouco a situação do prefeito. A tendência, você tem geralmente duas características de prefeitos na relação com a Câmara. Todo prefeito quer compor maioria na Câmara, ponto. Você não governa. Você tem um prefeito que compõe maioria de forma um pouco mais habilidosa e você tem o prefeito que compõe maioria na pura truculência. São duas características, não tem uma terceira característica. Né? A tendência da truculência é aquele que o vereador fica pão e água, não sauda o vereador, não faz uma saudação ao vereador nos eventos, né? O vereador não, nem o porteiro autoriza a entrada dele na prefeitura, e aí vai, aquela coisa de completa. Isso tende a dar muita munição para o vereador, porque é uma faca de dois gumes também. Né? E tem o outro prefeito que compõe um pouco mais, com relações um pouco mais republicanas, né? E de mesmo, se for de fachada, considerando um pouco da independência dos poderes, mas que compõe. O que eu penso que é fundamental, volto a dizer, prefeito que não tem como prioridade formar a maioria na Câmara, ele tende a ter muita dificuldade de governar. Bom, faz parte da lógica. Ele precisa de maioria na Câmara, preferência de maioria folgada, senão ele não governa. Ele não governa, não tem como governar. Ele pode ter uma CPI por dia aprovada na Câmara, ele não vai ter projetos de mudança da lei orgânica, de mudança de plano diretor, porque precisa de dois terços, ele não vai ter.
E mesmo projeto de maioria simples, ele vai suar sangue para poder aprovar. Então, para vocês, todo prefeito quer ter maioria. Então, o vereador, ele tem um papel fundamental na condução dos rumos da cidade, além de todas as características e a importância do papel de vereador, mas também porque ele é o equilíbrio na relação dos poderes. Não tem... O prefeito que diz assim, eu não ligo para a Câmara, é mentira. Não é verdade. Eu não estou nem aí com o vereador, é mentira também. Não é verdade isso. Ah, vereador bate, eu não estou nem aí. Não é verdade também. Vereador bate, dói. E dói muito. E dói bastante. Não tenho dúvida disso. Então, eu estou dizendo isso porque, do outro lado, o prefeito que não consegue construir uma boa relação com a Câmara Municipal tem muita dificuldade de governar, inclusive com os vereadores de oposição. Porque o vereador pode ter uma relação de oposição com o prefeito, mas o prefeito conversar, tratar bem, atender, não esticar a corda. Tentar, é que nem boxeador, né? Se a distância estiver muito longe, um boxeador tiver uma distância larga de um do outro, ele acerta no knockdown, ele dá nocaute. Se a distância for curta, não tem espaço para o golpe ser muito forte. Então, quanto mais próximo a oposição e situação o prefeito tiver da oposição, melhor é para ele, porque não vai ter golpe forte. Se estiver longe, pode ter nocaute. Então, eu digo isso porque, falando como prefeito, eu, 8 anos, eu trabalhei para ter a melhor das relações com a Câmara, e, evidentemente, mesmo com a oposição, tentando manter um espaço de diálogo, de conversa. Às vezes, inclusive os vereadores da situação falavam assim, mas Edinho, você trata muito bem, não vota em nada que você manda, e a gente que vota tem o mesmo tratamento que a oposição. Eu cansei de ouvir isso, né? Eu cansei de ouvir isso na Câmara. Então, de vez em quando, você recusava uns 3, 4 pedidos, que era para a situação também não ficar descontente com você. Mas eu penso, gente, que, né, em síntese, prefeito precisa da Câmara, prefeito valoriza a Câmara. Né? A arte de governar é uma arte que passa pelo Legislativo. O conceito de governabilidade, o que é o conceito de governabilidade? É você ter estabilidade na Câmara e estabilidade na sociedade, e uma união na ação da prefeitura, do governo. Então o governo tem que ter união na ação, portanto os secretários têm que estar integrados. Né? Isso é um dos pilares da governabilidade. Ele tem que ter maioria na sociedade, portanto estabilidade social e estabilidade no legislativo. Se ele não tiver esses três, ele já começa com indícios de ingovernabilidade, que é o primeiro sintoma para um naufrágio de um governo. Então, é muito importante, eu gostaria de ficar falando para vocês que mais uma hora, porque eu... Então, eu vou encerrar e abrir rapidamente para algumas perguntas, dizer a vocês o seguinte. Primeiro, a Câmara é a grande escola da política. É a grande escola da política. Segundo, é mais difícil ser oposição do que ser situação. É muito mais difícil. E terceiro, se valorize enquanto vereadores, que o prefeito não governa a cidade sem vereador. Tá? E obrigado aqui por essa breve oportunidade.
Bom, pedir para quem tiver as perguntas por escrito, né, para o pessoal recolher aí, o pessoal da assessoria. E... então, Tem algumas perguntas aqui por escrito. Eu vou ler.
Tá, eu vou combinar com a Lúcia e eu vou lá em Serrana, tá, Lúcia? Ah. Eu vou lá, a gente conversa o caso Serrana, lá tá, é pertinho.
Pessoal.
Depois você pode me ligar que eu vou fazer uma visita para o nosso prefeito e para os nossos vereadores. Vamos conversar.
Se o pessoal puder desligar os celulares, ou então deixar ele no Vibra, né, porque estão reclamando aqui, veio uma pergunta reclamando. Bom, é, por escrito que você que já foi prefeito, como era a sua relação com a Câmara? Tinha maioria nos dois mandatos, truculência ou normal? Vereador Elinho, Cafelândia. Aí, ó, Solato e Cafelândia. Não, é o Elinho, tá ali. É, presidente Edinho, eu tenho uma saída para uma situação aqui você... Não consigo ler aqui. Ué, está de óculos também, né?
Uma saída para uma situação como a que você viveu na Câmara de Vereadores. Toda vez que eu discursar no plenário, convido a parte da população para te ouvir e aí... Isso...
Vereador.
Tá, então deixa eu falar aqui. Primeiro, a questão que eu mencionei que os vereadores saíam do plenário quando eu falava por conta de uma ação minha numa investigação Indracorpus. É verdade, se você conseguir mobilizar a sociedade, e como vereador eu tive várias experiências, que até eu vou falar aqui, tem uma pergunta sobre emendas ao orçamento, que muitas vezes você lotar o plenário da Câmara muda a correlação de forças do plenário dos vereadores, né? A pressão da sociedade, ela consegue alterar opiniões. Isso é real, né? Inclusive, vou falar aqui um exemplo. Eu fui vereador, né, a primeira vez e nunca na história da Câmara Municipal tinha se feito emenda à LDO. Eu percorri alguns bairros da cidade e apresentei várias emendas à LDO. E aí, a sessão era às 8 da noite, e eu levei muita gente, lotei o plenário, e os vereadores votaram todos a favor das minhas emendas da LDO. A segunda votação, eles chamaram a sessão para as 13 horas. Evidentemente que o povo trabalha. Às 13 horas, eles rejeitaram todas as minhas emendas à LDO. Mas nem sempre, isso é importante, uma vitória na Câmara significa vitória na sociedade. E nem sempre uma derrota na Câmara significa uma derrota na sociedade. Muitas vezes um projeto, você cria um projeto e você consegue mobilizar a sociedade em torno daquele projeto, você pode até perder ele em plenário. Mas aquilo que você acumulou politicamente na sociedade vale muito mais do que a aprovação do projeto em plenário. Vale muito mais que a aprovação do projeto em plenário. Então, às vezes você perde em plenário, mas você ganha na sociedade. Isso, geralmente, para vereador de oposição. Né? Porque vereador de situação combina com o prefeito os projetos. Né? Para não ter veto, porque é muito ruim você aprovar um projeto e, sendo da base do prefeito, o prefeito ter que vetar. Né? Então, já é outra arte, né? Já é outra postura. Né? Minha relação com a Câmara, o fato de eu ter sido vereador por dois mandatos facilitou muito a minha relação com a Câmara, porque você raciocina também com a cabeça do vereador, você tendo sido vereador. Então você sabe o que o vereador gosta, o que o vereador valoriza, o que é importante para o mandato. Eu, em dois mandatos, eu nunca tive um projeto meu rejeitado na Câmara, nenhum. Absolutamente nenhum projeto rejeitado. Todos os meus projetos foram aprovados. Agora, eu atendia, nunca rejeitei agenda de vereador. Vereador pedia agenda, eu sempre, se não atendia naquela semana, atendia na outra. Se tinha uma viagem, eu atendia, mas nunca deixei de atender vereador. Nenhuma vez. E vereador despachava comigo, eu despachava com o chefe de gabinete junto. Ó. Caminha. Não dá, não dá. Não dá, não dá, porque isso aqui não dá para fazer. O cara chegava lá com um negócio, você fazia um posto de saúde num bar, você fala, peraí. Primeiro, nós adotamos um princípio no meu governo, que obra só no orçamento participativo. Nenhuma obra na cidade acontecia sem que ela fosse aprovada pelo orçamento participativo. Então, o que, que eu dizia, vereadora? Vai ter plenária do OP tal dia no seu bairro. Mobiliza o bairro e leva. E aprova lá que eu vou cumprir. O ano seguinte a obra vai existir. Então, os vereadores entenderam isso. Porque tem um prefeito que fala assim, o vereador não gosta do orçamento participativo. Não é verdade. Não é verdade. O vereador, se for esperto, ele tem que gostar muito do orçamento participativo. E tinha um vereador em Araraquara que ele era muito esperto. Toda a plenária do OP, na região dele, ele deitava e rolava, porque ele lotava a plenária, ia lá, defendia a proposta, aprovava e virava a obra. Ele só perdeu a eleição recentemente porque ele mudou do bairro. Aí o povo não perdoa, né? O vereador virou rico, não sei o quê. Aí o povo não perdoa. Se não tivesse mudado do bairro, ia ser prefeito e vereador enquanto quisesse. Gente, deixa eu tentar correr aqui. Ó.
Algumas você já respondeu.
Olha, se você fosse prefeito de uma cidade de 21 vereadores, 11 de situação, 10 de oposição, como que você... Eu buscaria mais uns 2, 3 na oposição. Comporia politicamente. Não tem jeito. Apertado assim é muito difícil governar. É muito difícil governar. Aqui já dá 6. Aqui já dá 6. Com 10 vereadores na oposição, você já tem... Eles já entram com uma 6 por dia, se eles quiserem. Uma 6 por dia você não governa. Eu buscaria mais vereador e comporia com outro partido, traria outro partido para o governo, para poder garantir a governabilidade. Apertado assim, de fato, é muito difícil. É muito difícil governar. O Adilson coloca aqui que, sendo ele o vereador da oposição, como posso votar em algum projeto que acredito que seja bom para a cidade, mas que é contrário à posição da bancada? E lá em Santos, nós temos muita gente experiente na nossa bancada. Eu acho que oposição sistemática, essa é a minha opinião, só se tiver configurado uma situação do governo assim, de medidas antipopulares, um governo que saiu ladeira abaixo, um governo que está destruindo a cidade. Aí você tem que ser oposição sistemática. Oposição sistemática é o canhão. Você não usa, e você não pode usar canhão todo dia. Né? Não pode usar canhão. O canhão você usa numa situação extraordinária. Eu penso que se a gente for nessa linha, nós vamos para o isolamento em Santos. O prefeito manda um projeto bom e a bancada fecha a posição contrária, a cidade não vai entender, não tem o que você fale para a cidade que você... Né? O prefeito amplia vaga em creche, cria cargo, manda para ampliar atendimento em creche, você vai votar contra? Né? O prefeito pede implementação do orçamento para aumentar o PSF, você vai votar contra? Que jeito! Então, é muito difícil. Aqui, a Raquel fala, a Câmara transportar paciente. Eu acho assim, se o prefeito, por falta de veículo, pedir um carro da Câmara emprestado para transportar paciente, sim, agora, não é papel da Câmara transportar paciente. E isso, inclusive, é uma coisa que se o Tribunal de Contas pega, dá rolo. Né, o carro da Câmara é para o vereador viajar, se ele vem visitar uma secretaria, se ele vai, né, numa audiência com um deputado em São Paulo, enfim. Estou falando em relação ao interior. Isso aqui eu vivi na Câmara também. Eu nunca fiz e sempre alertei os vereadores e fui da mesa e eu não, quando eu era primeiro secretário, eu não autorizava. Eu não autorizava. Porque... isso aqui dá rolo no Tribunal de Contas. Essa é uma função do Executivo, não é do Legislativo. Transportar paciente. Ó, vereador que muitas vezes a população de bairro chega e leva pedido e ele é de oposição. Gente, vereador de bairro que é de oposição e tem pedido, primeiro o prefeito, ou você pede uma audiência com o prefeito e põe o povo, e você vira o intermediário do pedido junto ao executivo, ou você pede a audiência com o secretário. Agora, vereador de oposição não negocia em gabinete. Porque senão ele vai ser cooptado, né? E vai deixar de ser de oposição. O vereador de oposição organiza a sociedade e leva ela para reivindicar no gabinete ou no secretário. Né? E se você for vereador de oposição e ficar mandando indicação para o prefeito, você vai se desgastar com a sociedade, o prefeito vai atender uma indicação tua. Vereador de oposição, se tem um problema grave, ele lota a Câmara, faz todos os vereadores assinarem a indicação, né, por pressão popular. Dá 15 dias, se não atender, todos os vereadores pedem a audiência, assinam um pedido de audiência com o prefeito e leva o povo para o confronto. Essa é a reação de um vereador de oposição. Vereador de oposição que começa todo dia a ajoelhar no pé de prefeito sozinho para resolver problema, vou dizer para você, a tendência ou ele... A tendência a ele ir para a situação é muito grande. É muito grande. É muito grande. Então, o vereador de oposição, ele tem que fazer a organização social, não tem jeito. Não deixar de dialogar com o executivo, mas sempre dialoga mobilizando a sociedade, né? A questão, eu acho que aí eu já falei da questão do que é ser situação, ser oposição. Acho que quem define o que é situação, o que é oposição, primeiro, é o projeto político. O que é ser oposição? Estou falando aqui, por exemplo, para os vereadores aqui do meu partido. Se o prefeito faz orçamento participativo, se o prefeito valoriza os programas de compensação de renda, se o prefeito ele prioriza a inversão, se ele faz inversão de prioridade para bairro, se o prefeito prioriza os programas sociais, se o prefeito tem uma postura que seja de fortalecimento da democracia na sociedade, ué, você dialoga com esse prefeito porque ele está muito alinhado com o nosso programa. Né? Agora, se o prefeito não reconhece a organização popular, acha que políticas sociais é besteira, se o prefeito não faz inversão de prioridade para bairro, você não vai ser a situação nesse caso, porque os projetos são antagônicos. O que vai definir se um vereador é situação ou é oposição é o projeto político, é aquilo que o prefeito está fazendo. Salário de prefeito e de secretário é um projeto de origem do legislativo, né? Portanto, quem define é o legislativo, né? A mesma coisa é o salário de vereador. Se o salário está acima da média, primeiro, se isso consome boa parte do orçamento, isso cabe uma ação popular pelo Ministério Público. Se é uma coisa, um escândalo, que é uma cidade que tem lá 50 mil de orçamento ano, o prefeito ganha 5 mil, o vereador ganha 5 mil, o prefeito 10, isso é uma ação, isso vai devolver dinheiro para o cofre público, pode esperar que tem dia e hora. Sim. Sim. Entendi.
Sim.
É que aqui hoje
Isso é uma questão específica, né?
É, eu sei, gente. Em relação ao princípio de salário de prefeito e de vereador, o que determina se o salário de vereador, o padrão do salário de prefeito e vereador, é o orçamento municipal, de cada município. Se o orçamento se o salário for compatível com o orçamento, por exemplo, a cidade de Araraquara tem salário de vereador muito inferior de várias cidades da região. Sim, mesmo tendo orçamento semelhante, mas é uma decisão do legislativo municipal. Por exemplo, o salário de prefeito é o mesmo, eu elegi em 2000 o salário de prefeito hoje, em 2001, em 2009 é o mesmo de 2000 quando eu entrei. Mas por quê? Porque a Câmara aprovou assim. Aí é uma decisão da Câmara, né? Se a Câmara quisesse dobrar e se o orçamento tivesse crescido no mesmo ritmo, legalmente é explicável. Não estou dizendo que moralmente é explicável. Moralmente, às vezes, não. O que eu acho é que você pode aprovar o salário. Eu acho que você formatar o caso vereador, um salário de prefeito e vereador tem que ser algo que a sociedade entenda e que não tenha incoerência política. E que a sociedade entenda. Não, eu só tive uma conta, perguntando questão de conta aprovada e votação. Eu tive uma conta só rejeitada, que foi a conta de 2004. Em 8 anos eu tive uma conta rejeitada.
Viu? Vamos seguir a ordem, senão tem as perguntas
para o senhor responder. Eu tive uma conta que foi questionada, porque Araraquara teve uma queda de arrecadação brutal por conta de em 2000 nós perdemos algumas empresas grandes do município. Que nós tivemos só a Souza Cruz, a distribuição de cigarro, nós perdemos 10% do ICMS só na saída da Souza Cruz. Então, tinha uma queda grande, isso me provocou estrangulamento. Mas eu nunca tive conta rejeitada pela Câmara. E só uma conta que foi objeto de investigação do Ministério Público, que foi em 2004. Mas a Câmara sempre aprovou as minhas contas. Mas por quê? Mesmo de 2004, que foi objeto de investigação, porque eu tinha um déficit de 4 milhões, num orçamento de 300. Mas eu não tive isso, graças a Deus.
A senhora é vereadora de onde? Não, então, por favor, senão a gente fica...
Gostaria que você comentasse quanto à Câmara itinerante. Eu acho a ideia legal, eu defendo. A Câmara itinerante, tribuna livre, essas coisas que aproximam a Câmara da sociedade, eu sou plenamente favorável. Porque, gente, se vocês fizerem uma pesquisa na cidade, eu fiz isso quando prefeito, o legislativo sempre tem aprovação menor que o do executivo. Por quê? Aquela. O executivo executa, o legislativo reivindica. E a aproximação da Câmara da sociedade vai aumentar a aprovação do legislativo de uma forma geral. Gente, eu acho que eu consegui responder todas aqui. Eu já estou desesperado aqui com o horário. Eu queria agradecer muito mais uma vez ao CIRAC. Quantos eventos ele fizer desse tipo, quantos ele vai poder contar comigo, talvez num espaço de tempo maior. Mas e parabéns por vocês estarem aqui, compartilhando a experiência de vocês e acumulando mais conhecimento. Muito obrigado a todas e todos.
Bom, agradeço o Edinho, para ele ter que ir para o Brasil. Vamos dar um intervalo de 10 minutos. Tem um banheiro aqui do lado, tem um cafezinho. 10 minutos, tá bom, pessoal? Obrigado.
Paranaense. Esse evento que você chamou de criança em si. Esse evento é ótimo, tá? Tanto é que eu pedi para o deputado da TV promovendo eventos assim também, que é um outro
costume. É assim, é que a gente já tem esse costume há algum tempo, né, de escrever sobre o evento.
É ótimo, é valioso, tanto que eu estava discutindo sobre a pergunta do o ministro sobre a recuperação de pessoas que foi exonerada do cargo.
Depende do motivo, né? Na verdade, a administração, ela pode rever seus atos, até que sofreu. Não respondeu porque contém processo. Mas é possível recontratar, sim. Depende do caso.
Eu fui eleito na área da saúde lá na universidade, eu fui eleito na área da saúde. Vivo muito pela saúde e... Primeira coisa
que fizeram é tirar a ambulância.
Primeira coisa. Primeira coisa que fizeram é tirar a ambulância. Ainda mandei o requerimento, que eu faço campanha de doação de sangue há mais de 8 anos.
Primeiro mandato.
Aí o requerimento que eu pedi, pedindo ônibus para levar, tipo assim, 50 doadores de sangue para um neto, que eu ficar tudo lá pertinho, dá 125 quilômetros. O prefeito fez assim, e refiro, isso é ação, é do serviço, é função do serviço social e não de motorista. Eu mandei um mês, ele falou, prefeito, não se esqueça que além de eu ser um funcionário público que tem que ser respeitado por isso, eu também fui eleito no mesmo pleito de 2009, juntamente com o senhor aqui na Câmara de Vereadores. Sou oposição, oposição sabia, mas exijo meu respeito. Tá bom. Ele passa a carteirinha assim, ó. Dane-se ele, que nem o... Ele falou, dane-se ele, eu vou ligar essa população.
Tá aí, perdão.
Perde agora.
Santa Cruz?
Hã? É Santa Cruz, é. Castelo
Branco. Ele é de Santa Cruz.
Ele é de Santa Cruz? É. Chico, tá bom. O prefeito de Santa Cruz é meu amigo hoje. Pai, é vizinho, tá aí, pai. O senhor é? Assessor de. Parabéns, senhor, pelo evento.
Mas amanhã eu vou fazer. O nosso material tem. O e-mail do Sirac.
É, eu vou pegar sim.
Qualquer dúvida que você tenha.
A gente vai entrar em contato, a gente vai entrar.
Se você
vamos batalhar. Pô, a foto aqui que você está olhando, tem gente
que
não dá uma foto pra gente. Então, eu vou passar uma. Principalmente das colinas. Relatando que é meu ideal. É que nem o Cira falou, não importa o cartão, importa o carro, não está tudo bem. E amanhã depois a gente pode ter uma relação com aquilo aí.
O que nós podemos fazer? Não vai colocar a campanha, é uma carta de ressonância, mostra a realidade. Será que a pessoa se faz a campanha? Ajuda os vereadores a organizar a lista até essas mandatas. No seu caso, como são vereadores de oposição, é até o local a gente sabe. Dá uma força, é reunir o caso, deve ter um grupo de pessoas que estão no seu mandato, uma pessoa que tem contato.
Não, por enquanto, a gente pequeno não tem certeza. Mas eu tenho os corredores.
Cara que me ajudaram. Que te apoia, tem que pensar um modelo de mandato com esse povo que apoiou. Agora, o que você vai focar?
Eu foco em saúde e educação.
Tá bom? Então, a gente investe na saúde e educação, o que está pegando, quais são os erros da administração, para você, até para você ter argumento para falar em plenário, para
anunciar. Isso é bom, isso é bom. Isso aí abre a mente da gente.
A gente
vai trabalhar com
isso. Isso do seu mandato
lá. Muito bom. Esse que ele está tirando a foto, ele é vereador ou ele é de vocês?
Ele é nosso, vamos falar aqui.
Tira a foto aqui da gente.
Isso. O André.
Deputado, me dá honra.
Tira uma foto com o vereador aqui, o Sirac. Você manda para ele. Tem como você pegar o endereço dele para mandar depois? Não só a foto, como material, filmagem, isso foi tomado, né? Ele é de Itaí, o vereador é de Itaí.
Primeira coisa que eu acho, onde fica a pior?